Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 37. Pouco mais ou menos a mesma hora em que o velho Rodrigues se dirigia à casa de Salas Lustiano, uma escrava desceu do segundo andar do céu cor-de-rosa. E entrando na sala do primeiro, onde se achava Celina, disse-lhe que sua tia pedia-lhe se podia subir ao seu quarto para dar-lhe umas palavras.
Diga-lhe que já vou, respondeu a bela órfã.
Pouco, pois, subiu a escada vagarosamente, e pensando no deveria ter dado motivo para tal conferência. Celina não podia aborrecer a ninguém, mas, desde que soubera da cena, que no jardim tivera lugar entre Mariana e Cândido, começara também a desconfiar muito de sua tia. Mariana estava em seu quarto, pálida, abatida e pensava, sentada em uma cadeira de braços. O franzimento de sua fronte, seus olhares às vezes amortecidos, às vezes pasmos e sempre cravados no chão, e finalmente um não sei quem descuido em seu penteado e em seus vestidos pareciam revelar que uma dor profunda e transidora a atormentava. Também as ricas e grandes senhoras padecem no fundo da alma. Por detrás desses brilhantes adereços e custosas joias, que lhes ornam e cobrem o colo, está às vezes aberta uma ferida que lhes vai até o mango do coração. E esses lábios que sorriem tão graciosos, estão mil vezes a ponto de ser desmentidos pelo pranto dos olhos. E essas palavras de prazer e felicidade que se dizem nas assembleias fazem às pobres míseras que as pronunciam uma acerba e terrível irônia. Elas rindo-se tanto e tão à força e sendo tão desgraçadas na alma. Dourado vaso que encheram de fel, cofre aprimorado, que esconde perigoso arcano. Aí tendes a imagem de todas essas que são como Mariana. Escrava sempre da vaidade, as mulheres acham sempre na vaidade os seus tormentos e o seu castigo. Lutam anos inteiros umas com as outras, e têm por armas os vestidos e as joias, os sorrisos e os olhos. E uma se dói, recebe um golpe cruel somente porque o vestido da outra é mais belo, e não dorme uma noite inteira porque apareceram uns olhos pretos que valem o dobro dos seus. Mas isto é nada, o que é tudo é a vaidade dos sentimentos, o que obriga a rir com o céu nos lábios, tendo o inferno dentro do coração, que obriga a fingir-se venturosa quando se é desgraçada. Estar em torturas e dizer sou feliz, enganar o mundo por causa do mundo, para ser invejada e não parecer vencida, mesmo nos mimos da fortuna. Tanta riqueza vestindo tão grande miséria. Deve ser bem amargosa a vida. Porém Mariana sentiu que subiam a escada e conheceu as pisadas de sua sobrinha. Imediatamente uma revolução completa se operou nela, sua fronte desenrugou-se, seus olhos ergueram-se e brilharam. Em um momento, e com toda essa habilidade que caracteriza as senhoras, fez desaparecer todos os descuidos de seu toilette e enfeitou os lábios com um sorriso angélico. Era, embora sua sobrinha, uma moça bela, e portanto uma rival que chegava. A mulher, enfim, feliz e abatida se cedeu o lugar à senhora das festas e dos prazeres. A verdade foi abafada, a mentira ergueu-se. Celindrou, Mariana mostrou-lhe com o dedo, e com graça indizível, uma cadeira defronte dela, e vendo-a assentada, esteve por alguns momentos contemplando-a com expressão de levamento e prazer, até que a bela órfã, como para escapar a que olhar, perguntou: Por que me está olhando assim, minha tia?
Oh, tu és a minha vaidade, Celina.
Olho, quando te contemplo.
Lembro-me do que fui. Parece-me que ainda estou nos 16 anos defronte do meu tocador, rindo-me vaidosa e louquinha, contente de mim mesma mãe e namorada de meus próprios encantos.
João, a verdade é que dizem por fui bem formosa.
Dizem que minha tia ainda o é, ligeira. Mas enfim, eu conheço que não devo assustar a ninguém.
Então,
todavia os 16 anos.
Os 16 anos?
Nesse tempo se está na flor da vida e no viço das graças.
Ninguém é feio aos 16 anos.
Depois de alguns instantes de silêncio, a viúva prosseguiu dizendo: Para mim a vida de prazer e de encantos está em vésperas de acabar. Para ti é agora que começa. A primavera da idade, com esse rosto tão belo, com esse olhar tão puro, Celina, faz sempre as delícias da mulher. Ainda sem para ti escapar, guardadas todas as atenções. Ainda não notaste como te olham ardentes, como te falam tremendo, como te escutam em êxtase. Celina, aí está a prova solene de tua formosura. A moça bela é o delírio do mundo, ah! Que se aos 16 tivesse a mulher a experiência dos 30, então com a beleza conseguia tudo.
Honra, foruna.
Posão tudo.
Ainda bem minha tia que as moças não são desambiciosas.
Não.
O amor as ocupa demais para que elas o fossem. Embriagadas com os deleitosos perfumes pervenhadeira a seus pés, cheios ouvidos de verdades e de lisonjas. A cada passo que dão ouvindo um uma exclamação de agradável surpresa, no teatro sentindo cens óculos lançados sobre seus rostos. Em toda parte vendo adoradores escravos. E em breve, tendo mesmo já uma apatia que vai crescendo e acaba por amor, elas não têm. Elas não podem ter outra da ideia que não seja de ser belas. Outro desejo que não seja outro de ser amadas. E outro futuro e não seja tudo esperado de um amor com que elas sonham de dia e de noite. E que, desgraçadamente, não se realiza nunca.
Nunca, Celina.
A bela órfã suspirou involuntariamente.
Jaspira Celina.
Quem sabe se eu não estive fazendo teu retrato?
Pois bem, sou tua tia.
Quase tutora, e portanto devo aconselhar-te, mas para benzê-lo preciso é antes ganhar um confianças de que ainda não me julgaste merecedora.
Entrar no teu coração, ver o que nele se passa, para depois dizer o que convém.
Mariana, fingindo ignorar o segredo de amor de sua sobrinha, queria levá-la pouco a pouco a um fim que tinha no pensamento e pelo qual promover aquela conferência. Porém Celina desconfiava de sua tia. Guardou mais que nunca o seu segredo e nada respondeu.
Então estás de mudo?
Perguntou a viúva. É possível que penses em fazer-me crer que ainda não sonhas belos sonhos de amor, tendo já 16 anos de idade.
Muito moça ainda, não é assim. Por certo que não és nenhuma velha, e contudo estás em idade de casar.
Eu sei.
Não no nosso país, Celina, onde tu é rápido e precoce.
Enfim, eu sou a tia, meu pai é teu tutor, e por dever santo e respeitável devo procurar para ti um instão.
Objeção.
Obrigada, minha tia. Temos entendido que é tempo de te casar, não só para fazer a tua aventura, como para completar a nossa missão e conseguir o nosso sossego.
Para o vosso sossego.
Eu creio, mas para minha atura.
Para tua aventura também sim, e graças a Deus.
Meu pai e eu não somos duas crianças como tu és, Celina.
Por quê, minha tia?
Porque, na questão da escolha de um marido, tu cortarias todas as dificuldades com o coração e nós decidiremos tudo com o juízo.
Ah, sim.
Um marido ou homem que deve acompanhar-nos toda a vida.
Provavelmente, minha tia.
O homem de quem tomamos o nome, a posição e as amizades.
Eu pensava já.
E, portanto, quando se trata de uma escolha dessa natureza, toda a prudência se faz necessária.
Sem dúvida.
Nós queríamos para teu marido um moço bonito, de boas qualidades, de bom nome e de boa fortuna. Às vezes é difícil achar-se tanta coisa junta. Tivemos a felicidade de encontrar um que preenche nossos desejos.
Ah.
Então já minha tia? Sem que eu ao menos suspeitasse, é verdade um interessante mancebo veio pedir-nos a tua mão. Realmente foi um pouco apressado. Nem ao menos procurou conhecer a minha opinião.
Já sabes quem é?
Não, senhora.
Vê se adivinhas.
Não pretendo incomodar-me com isso.
Perguntou Mariana, que se ia impacientando um pouco.
Por nada, minha tia. Respondeu secamente a bela órfã.
Está zombando comigo, Celina.
Não, minha tia. Queres que diga o nome desse moço?
Se lhe parecer conveniente. É o Salustiano.
Ah. Tens que dizer alguma coisa, nada.
Na, né? Ah.
Minha tia que um dia me disse que aborrecia o ser. Salustiano como se aborrece um malvado.
Escapou aos olhos de Celina um movimento rápido de Mariana.
Eu estava em erro, disse esta sem hesitar. Apesar disso, minha tia, e apesar de todas as grandes e mesgaligarades que ornam esse mancebo, sou obrigada a declarar, desde já, que não serei sua mulher porque...
Pergonova!
Porque amo a outro, respondeu sem hesitação nem temor a bela órfã. Mariana ficou por alguns momentos olhando para aquela fraca e modesta menina, que pela primeira vez a surpreendia com sinal de caráter decidido e forte.
Amas!
Já! Perguntou enfim a viúva.
Já o declarei, senhora.
E a quem amas, minha pobre Celina?
Ao Sr. Cândido.
E ele?
A mim também.
Infeliz?
Tu foste enganada.
Celina não demonstrou nem surpreseio nem desgosto. Desconfiava de tudo quanto lhe dizia Mariana.
Deixou-se ficar em silêncio, olhando e sorrindo para sua tia.
Duvidas do que eu digo?
Muito, senhora.
E se eu te der uma prova?
Celina continuou a sorrir meigamente.
Mariana lançou a mão ao bolso de seu vestido, tirou dele uma pequena carta e entregou-a à bela órfã.
Celina abriu a carta e leu-a.
Seu rosto cobriu-se de mortal palidez.
Era a carta que a mulher de Mantilha havia conseguido de Cândido. Perguntou cruelmente Mariana.
Hã?
Não sei, duvido ainda, respondeu a custo, erguendo-se a bela órfã. Onde vai, Celina? Preciso recolher-me e ficar só, Sr. Dora. Celina já estava na porta. E o Sir Salustiano? A moça voltou-se e respondeu quase com altivez. Ainda quando isto não seja efeito de uma nova calúnia, senhora, eu nunca serei espa desse homem por quem se mostra interessada. E saiu. Por sua vez, Mariana empalideceu e ficou de novo muda, pensativa e abatida.